música autoral. Apresentação e produção, Gilson De Lazari.
Sejam bem-vindos, amantes da música. Hoje é dia de mais um episódio extra do Clube da Música Autoral. Você que nos acompanha já sabe, mas você que está de passagem, saiba que os episódios extras fogem do padrão das temporadas. No padrão, nós contamos as histórias de uma música específica. No episódio extra, como o próprio nome diz, né? É extra, é bônus, free, livre de todos os moldes e um tanto quanto opinativo também. E dessa vez, resolvemos falar sobre uma mistura nem um pouco inusitada quando se trata da indústria da música, né? Algo que, por um determinado período, teve até seu uso decretado assim como necessário. Estou falando da coexistência de dois elementos que muitos consideram inseparáveis na música, principalmente no rock and roll, né? Música e drogas.
É assim.
O Clube da Música Autoral é um podcast independente que disputa espaço na podosfera entre os gigantes do entretenimento virtual. Por isso, se você vê valor no que fazemos, seja um sócio e apoie essa missão. Acesse clubedamusicaautoral.com.br/assine e conheça as vantagens que você recebe em troca do seu apoio mensal.
Antes que a terra nos coma.
O tema de hoje, como eu já resumi aqui, é bem abrangente, um tanto quanto polêmico, né? E sem o menor esforço, assim, eu consigo me lembrar de ao menos 10 canções famosas que foram compostas por influência de drogas. Digo mais, seus autores assumiram que estavam sob o efeito delas e, pior, até se usaram disso como marketing. Por isso, me adianto aqui que tem muito assunto. Então, se você notar que eu esqueci de algo importante sobre o tema, né, música e drogas, faça justiça ao seu artista doidão preferido e comente nas redes sociais do clube. Nós estamos no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Procure por Clube da Música Autoral, que só de seguir você já começa a fazer parte desse clube.
Meu bem.
Antes de começarmos a resgatar essas histórias engraçadas, assustadoras e na maioria das vezes trágicas, né? Envolvendo música e drogas, lembro que o compromisso do clube é apenas com as histórias das músicas e de seus autores. As condutas narradas aqui não serão julgadas, tudo bem? Então vamos lá, solta a vinheta, Cocão, e vamos falar de música e drogas. Autoral. Música, o combustível desse podcast. Sua origem se confunde com a da própria humanidade. O homem, há séculos, vem evoluindo a arte de se exprimir por meio de sons, né? Seguindo regras variáveis que foram criadas conforme a época. E hoje, a música faz parte da nossa história. Para não me prolongar, vou parafrasear o filósofo e, para alguns loucos, Friedrich Nietzsche. Sem música, a vida seria um erro.
Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total, na loucura real.
E por falar em louco, é bom destacarmos também e separarmos as definições de louco. pois louco é aquele que me diz, né? Já dizia a música, não é isso não. Pois louco é aquele indivíduo que denota alterações patológicas das faculdades mentais. Existem pessoas naturalmente loucas que não precisam beber ou injetar nada para ficar assim, né? No nosso caso de hoje, não falaremos dos loucos de berço. Vamos falar do indivíduo que se transforma no louco, aquele que fez uso de algum tipo de substância e por isso está doidão. Porém, não incapaz ou moribundo, e sim em êxtase, inspirado e, na maioria das vezes, dependente dessa substância. Drogas, caro amigos do clube, narcóticos, alucinógenos, psicotrópicos, são muitas. Historiadores e teóricos afirmam que a primeira vez que o ser humano ficou doidão foi há cerca de 5 mil anos atrás, quando uma tribo de pigmeus, à procura de caça, notou um comportamento estranho em alguns javalis que comiam uma determinada planta. Um pigmeu curioso resolveu experimentar e, ao comer a planta, ficou doidão. E aí, gostou da sensação. Não demorou muito para um curandeiro adotá-la como planta medicinal e logo as tribos passaram a venerar aquele arbusto, atribuindo a ele poderes divinos. Em Angola, Guiné e Camarões, a tal planta se chama ibogá. Mas como sabemos, há outras drogas que derivam de plantas. Uma delas, que você deve conhecer com certeza, é a popular cannabis sativa.
Fogo na bomba, e daí? Como é que é? Fogo na bomba!
Não preciso nem dizer, o seu nome é popular. Cannabis, ha!
Desde 450 a.C. já existem evidências históricas de que a cannabis, por exemplo, era queimada em saunas por recreação, né? Só para dar um barato em seus frequentadores. A partir do século XIX, passou a ser estudada e vem evoluindo, tanto na forma recreativa quanto medicinal e até na matéria-prima. Apesar de, na maioria dos países, a cannabis ainda ser considerada uma droga ilegal. Mas é engraçado esse nome, né? Droga. Que droga, que coisa ruim, né? O nome droga define toda e qualquer substância natural ou sintética que, uma vez introduzida no organismo, modifica as nossas funções. As drogas naturais podem ser obtidas através de plantas, animais e até minerais. A cafeína, a nicotina, o ópio e o THC são exemplos clássicos. Já as drogas sintéticas, aquelas que dão o barato doido mesmo, são fabricadas em laboratórios, exigindo para isso técnicas especiais. O termo droga é interpretativo, já que um analgésico não deixa de ser uma droga, né? Mas, ao senso comum, droga define uma substância proibida de uso ilegal e nocivo ao indivíduo, que é comercializada de forma ilegal também, com a intenção de modificar as sensações, o humor, o comportamento e também estimular a capacidade de criação. E é aí que eu quero chegar, cara, ouvinte do clube. Longe de mim estar passando pano aí para uso de substâncias ilegais, mas é notável como a droga inspirou alguns músicos, não? Claro, ela também destruiu muitos deles, mas como o foco desse episódio é essa junção, analisem, por exemplo, a psicodelia. É difícil eleger o músico mais doidão, mas no Pink Floyd os caras enfiavam o pé na jaca. E em especial quero citar o primeiro vocalista, Syd Barrett. O que o diferencia dos demais músicos doidões dos anos 60, vanguardistas da psicodelia musical, é que o uso constante de drogas alucinógenas, como o LSD, por exemplo, fez Syd Barrett ficar louco para o resto da vida. Dá pra imaginar? Ficar tão doidão a ponto de a loucura nunca mais passar? Pois é, esse é o Syd Barrett.
It's no good trying to place your hand where I can't see, because I understand that you're different from me.
Estamos falando de um período em que o uso de drogas como o LSD era uma novidade e ainda não havia sido proibido. Embalados pelo beatnik e pelo movimento hippie, né, com uma pitada de rebeldia promovida pelo rock and roll, né, cara? Aliás, existe um lema que logo o politicamente correto vai execrar também, né? Que é o sexo, drogas e rock and roll.
Sex and drugs and rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll.
O primeiro uso identificado dessa frase, sexo, drogas e rock and roll, foi publicado em um artigo da revista Life de 1969, que declarava, abre aspas, a contracultura tem seus sacramentos no sexo, nas drogas e no rock and roll, fecha aspas. Mas a frase realmente se popularizou em 1977, quando o músico britânico Ian Dury lançou a música usando a expressão como título.
Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll.
A melodia de Dury pode ter popularizado o termo sexo, drogas e rock and roll, mas na verdade essa é apenas uma das variações de uma expressão muito mais antiga, que é vinho, mulher e música. Uma frase que vem entorpecendo músicos há gerações. Seria o álcool a porta de entrada para drogas pesadas e autodestrutivas? Especialistas dizem que sim. E foi sob efeito do álcool que muitos músicos toparam se aventurar pelas drogas. É fato, as drogas sintéticas fritaram o cérebro de muitos artistas. Jim Morrison, por exemplo, é um ilustre sócio do Clube dos 27, aquele clube que junta vários músicos que morreram por overdose aos 27 anos. Mas a década de 60, com certeza, foi o período mais doidão da música pop moderna. Os Beatles, que o digam. Lucy in the Sky with Diamond tornou-se um hino dos malucos, principalmente por conter as letras LSD no nome da canção. L de Lucy, S de Sky e D de Diamond. John Lennon sempre negou. Ele dizia que um belo dia seu filho Julian chegou da escola com o desenho de uma colega voando e disse ao pai: "Veja, essa é a minha amiga Lucy no céu com diamantes." Lennon achou aquilo lindo e inspirador, tanto que compôs a canção. Mas a real é que ninguém nunca havia acreditado nessa versão inocente aí, até que em 2009, Julian revelou o nome verdadeiro da amiga da escola, Lucy Richardson, que havia se tornado uma diretora de cinema. Isso deu força para a versão de Lennon, mas mesmo assim o mito nunca morreu. E não são apenas os fãs que não acreditam em Julian, não, tá? Paul McCartney afirmou ser bastante óbvio que Lucy in the Sky foi inspirada pelo LSD que John e todos os Beatles consumiam naquela época.
A lady that I know just came from Colombia. She smiled because I did not understand. She held out some marijuana, she said it was the best in all the land.
E a ressaca? Não só o álcool, mas as drogas causam efeitos físicos e psicológicos traumatizantes no dia seguinte. E sobre esse enredo, Ringo Starr, né, o lendário baterista dos Beatles, gravou No No Song em 1974. Você provavelmente deve conhecer a versão do Maluco Beleza. Ele fez uma tradução. Na letra, de forma cômica, tanto o Raulzito quanto o Ringo agradecem a oferta das drogas, justificando que já estão cansados de acordar pelo chão.
Eu disse não, 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 eu já parei de fumar, cansei de acordar pelo chão. Muito obrigado, eu já estou calejado, não quero mais andar na contramão.
Algumas histórias podem ser divertidas, mas a maioria, infelizmente, é triste. Talvez a saga de Amy Winehouse seja a que nos causa mais pena, dó, quando o assunto é essa mistura, drogas e música. Winehouse simplesmente definhou na frente das lentes dos paparazzis que transformaram o seu vício em uma atração. O fato é que a indústria da música sempre, toda a vida, lucrou com os excessos dos seus artistas. Não por acaso, os discos mais vendidos de músicos viciados são os póstumos. Ou seja, vivos eles rendem, mortos rendem em dobro. Uma forma cruel de se lucrar, mas será que devemos ter piedade ou agradecer pela obra genial? Afinal, músicas são eternas, histórias também. Será que sem as drogas, esses músicos teriam criado obras tão interessantes?
Cê tá pensando que eu sou Loki, bicho? Sou malandro velho, não tenho nada com isso. Cê tá pensando que eu sou louco, bicho.
Entre os músicos brasileiros, o mutante Arnaldo Batista tornou-se um símbolo do roqueiro doidão. Não só ele, como Lenny Gordin, Tim Maia, Raul Seixas, Cazuza, Elis Regina, entre outros. Será que o ato de se entorpecer realça a arte? Aparentemente sim, mas um estudo recente trouxe uma revelação bombástica. Você sabia que o cérebro humano interpreta a música com efeitos e reações semelhantes aos do uso da droga? Esse estudo foi desenvolvido na Universidade McGill, em Montreal, no Canadá. E, com o perdão do trocadilho, eu já sabia que algumas músicas são uma droga. O que eu não sabia era que a música poderia causar um barato parecido com a droga. E pensando a respeito, muita coisa passa a fazer sentido. Eu mesmo sou viciado em música e ao ouvi-las me sinto bem. Seria a música uma droga? Para chegarem a essa conclusão, os cientistas usaram remédios comuns em tratamentos para a dependência de drogas e do álcool. Em seguida, eles mediram as reações dos participantes aos estímulos musicais e constataram que a música deixou de gerar sensações prazerosas. As impressões que os participantes compartilharam foram fascinantes. Sob o efeito de remédios, mesmo as suas canções preferidas soaram apáticas e desinteressantes. Moral da história: vamos ouvir música boa enquanto ainda não é proibido.
Got a snap in my fingers, got rhythm in my walk.
O jazz talvez seja um dos estilos musicais mais virtuosos e que evoluiu influenciado pelo consumo de drogas. Em New Orleans, nos anos 30, a noitada se tornou uma atração turística. De todos os lados da América surgiam pessoas interessadas em conhecer a magia dos clubes negros de jazz. E o marketing foi essencial, né? New Orleans ficou conhecida como a Meca do Amor. Mas é aí que tá. O álcool, de acordo com a dose, né, tende a deixar as pessoas idiotas e às vezes agressivas. A droga que deixava as pessoas amorosas e suscetíveis ao flerte era outra, a cannabis, que rolava solta nos clubes de jazz de New Orleans.
Let my people go!
Now when Israel was in Egypt land,
let my people go!
Os virtuosos músicos de jazz, sob o efeito da cannabis, relaxavam e tocavam os compassos mais lentamente. Misturando isso com a euforia causada pela droga, eles tinham a impressão de que se tornavam melhores músicos por causa da cannabis, né? Que, na verdade, não é bem assim. Louis Armstrong, até o fim da sua vida, foi um grande defensor da cannabis. Depois dele, apenas Bob Marley teve um papel tão relevante. Bob Marley não dedicou apenas músicas à erva. Ele compôs um álbum inteiro venerando os benefícios da cannabis. Um clássico da reggae music chamado Kaya, de 1978. Mas sabe o que é mais louco nessa história? Na Jamaica, terra do reggae, de Peter Tosh, Jimmy Cliff, lá, a maconha é ilegal. Aqui no Brasil, essa veneração pela maconha também rendeu. Não só música, né? Mas dinheiro também e muita polêmica. Principalmente quando surgiu o Planet Hemp, afirmando que uma erva natural não pode te prejudicar.
Só 10 mil anos de uso, sem sequer uma morte. Sem me chamar de otário, a fala se suporta.
Legalize já, legalize já. Porque uma erva natural não pode te prejudicar. Legalize já, legalize já. Porque uma erva natural não pode te prejudicar.
Mas, enquanto uns choram, outros vêm te devoram, e o Planet Hemp forçava a barra. Eram presos e promoviam a ideologia. Mas Bezerra da Silva, há tempos, já vinha avisando a malandragem.
Aí, meu irmão, cuidado pra não dar mole a cojar. Quando os homens da lei grampeiam, o couro come toda hora a amizade. Vou apertar, mas não vou acender agora. Simbora, gente.
A cannabis influenciou os músicos mundo afora, tanto na Europa quanto nas Américas, principalmente quando foi adotada, defendida e divulgada pelos rappers americanos. Entre eles, sem medo de errar, Snoop Dogg foi o maior militante da causa.
Depths of the sea, back to the block, Snoop Doggy Dogg, funky at the dot. Went solo on that ass, but it's still the same. Long Beach is the spot where I serve my cane.
Para encerrarmos o assunto maconha e também não ficarmos somente no passado, vale lembrar que atualmente a música pop brasileira está sendo encabeçada nas paradas radiofônicas por cantoras como Isa, Anitta, Ludmilla, né? Quem acompanha sabe. E elas vêm divulgando hits que exaltam a erva. Vocês estão ligados, né?
Sente a vibração que o som chegou. Bota o pé na areia e deixa a onda entrar. Tá geral na pilha, então demorou. Vem que é da boa e tu vai gostar. Eu tô na brisa e nada me abala, que delícia. E hoje eu tô de boa, tô na brisa e nada me abala, que delícia. E assim eu canto.
E já que trouxemos o assunto para a atualidade, eu não posso deixar de citar o estilo que revolucionou a música brasileira, principalmente na questão social. Estou falando do funk carioca, especificamente do que ficou conhecido como funk proibidão. O estilo surgiu durante a década de 90 nas favelas do Rio de Janeiro. O Proibidão tem suas músicas comercializadas de forma clandestina e principalmente pela internet. E quase que sempre as letras com conteúdo erótico explícito chocam os distraídos.
Ai, maconha, cocaína, o pó e tudo mais. Ai, ui, ui. Ai, maconha, cocaína, o pó e tudo mais.
Mas eu preciso voltar para os anos 60. Cara, que fase para a música mundial. Mas até que ponto as drogas lá nos anos 60 são responsáveis por essa revolução musical? Eu acho que não foram protagonistas, mas influenciaram muito. Principalmente o LSD, a cannabis e as anfetaminas, que fizeram parte da fase criativa. Mas o negócio começou a ficar pesado depois de um tempo. Principalmente quando surgiu a heroína, a droga fatal. Jimi Hendrix é conhecido não apenas por ser um dos maiores guitarristas de todos os tempos, mas também por ser um cara doidão e viciado em heroína. Para se ter uma ideia, seu hold era ninguém menos que Lemmy Kilmister, que no futuro montaria o Motorhead, uma das bandas mais drogadas da sua geração. Em sua autobiografia, Lemmy lembra que, quando foi hold de Hendrix, uma das suas funções era arranjar drogas para ele, e entre elas a tal da heroína que, segundo o próprio Lemmy, estragava os shows de Hendrix. O Red Hot Chili Peppers também é uma banda que tem uma história com a heroína, tanto que escreveram uma música para falar sobre ela, e essa música veio a se tornar a responsável pela guinada da banda. Heroína é uma droga sinistra, cara, e altamente viciante. Foi a responsável por antecipar a morte de grandes nomes da música, como Janis Joplin, Sid Vicious, Jim Morrison, Bon Scott, Didi Ramone, Kurt Cobain, Brian Jones, entre outros. Mas por que a heroína se tornou uma droga tão letal? Extraída do ópio, que vem da papoula, foram os alemães que inicialmente a evoluíram como matéria-prima da morfina, um anestésico conhecido e bem radical, cujos efeitos estavam viciando os pacientes. É até irônico, mas a heroína foi desenvolvida com o intuito de combater o vício da morfina, e com o tempo se mostrou ser ainda mais viciante do que a morfina. A heroína acabou indo para o tráfico e, como é geralmente injetada, criou riscos adicionais, como o da AIDS, por exemplo. Os usuários sentem uma euforia aguda e passageira. Por ser altamente viciante, quanto mais se usa a heroína, menos efeito ela causa. E assim, em pouco tempo, leva os usuários ao óbito. But I'm gonna try. A heroína chegou no Brasil por volta da década de 80 e foi responsável pela decadência física de algumas celebridades, entre eles o Renato Russo, como foi relatado na sua biografia póstuma, onde ele conta que experimentou heroína pela primeira vez de passagem no Rio de Janeiro e esse se tornou o seu pior vício. Parecia cocaína, mas era só tristeza.
Parece cocaína, mas é só tristeza. Talvez tua cidade.
Quando se fala em drogas, a cannabis está no topo do ranking das drogas mais consumidas no mundo, com 60% da preferência dos usuários. Quem divulgou esse ranking foi a Global Drug Survey. me soou estranho, cara, porque, na minha opinião, a maconha, talvez pelo fato de ser uma erva natural, não me causa impacto. Já a cocaína, essa sim, é a primeira que vem à mente, né, quando se fala em drogas. E apesar da popularidade, ela é a segunda droga mais consumida do mundo, com 19% da preferência dos usuários. Em terceiro, quase empatado com a cocaína, vem o êxtase, seguido pela anfetamina, depois o LSD e os cogumelos alucinógenos.
Louco, 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 melo, muito louco, louco, melo, cogumelos azuis. Louco, 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 melo, muito louco, louco, melo, cogumelo de sebo. Sebo morreu, ele se fudeu, cogumelo é meu.
E por falar em cogumelos, não poderia deixar de lembrar do maluco Ventania, um cantor andarilho cuja inspiração vem do movimento hippie. E ele fez uma música em homenagem ao barato que alguns cogumelos dão. Quem é das antigas provavelmente já ouviu falar dos tais chás de cogumelo. Quando Eric Clapton gravou essa música, ele havia deixado de lado um sério vício de heroína e, para compensar, mergulhou de cabeça na cocaína e no álcool. O rock, com certeza, está entre os estilos mais chapados. Mas quem reina na cocaína ao lado do heavy metal é a disco music. Le Freak foi considerada a canção mais bem-sucedida do estilo disco. E a história é um caso à parte. Um belo dia, os integrantes da recém-montada banda Chic foram barrados no Estúdio 54, o local onde a disco music nasceu em Manhattan e também o point da galera da época. Putos da vida, compraram muita cocaína, que, diga-se de passagem, era o principal combustível das discotecas, e foram para o apartamento de um dos integrantes, enquanto cantavam Fuck Off! E amaldiçoavam os produtores do Estúdio 54. Cheiraram tudo que podiam e, com esse riff na cabeça, compuseram o maior hit da música disco, que é o Fuck Off. Depois foi só trocar por Freak Out e pronto, nasceu assim o maior sucesso da disco music dos anos 70. A cocaína vem da folha da coca. E 5 mil anos atrás já era mascada pelos povos latinos da América do Sul. Seu efeito no estado natural existe, mas é bem sutil. Após a invasão dos espanhóis, a folha da coca passou a ser usada para fins medicinais até finalmente ser misturada com bebidas alcoólicas. Foi quando o bagulho começou a ficar louco de verdade. Aliás, a origem daquela Coca-Cola gelada que você pede no bar quando quer se refrescar também é da mesma folha da coca. A cocaína boliviana dominou o mercado ilegal e daí deu no que deu, né?
Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal.
Quando eu digo que a cocaína inspirou muita música, não estou falando só dos clássicos do rock, não, tá? Como Snowblind, por exemplo, do Black Sabbath, ou Cocaine, de Eric Clapton. Saibam que esse clássico de Ricky Martin aqui, ó, também fala da cocaína, meu irmão.
Opa! Um, dois, três, um passito pra'lante, Maria. Um, dois, três, um passito pra trás. Um, dois, três, um passito para adelante, Maria. Um, dois, três, um passito para trás.
Opa! Analise a letra. Essa é Maria, branca como o dia, mas é veneno se você quiser se apaixonar. Essa é Maria, tão quente e fria. que se você tomar, com certeza ela vai te matar. Claro que Rick Martin negou, mas o compositor da canção, o ex-menudo Robin, não. E sem querer destruir castelos, sabe uma outra música que também fala de cocaína e talvez você não saiba?
Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea.
Diamonds, da Rihanna, também fala sobre cocaína e você aí, como eu, achando que era sobre amor, né? Mas claro, são letras interpretativas. Sabe o que ajuda bastante? Quando o próprio artista fala abertamente sobre o assunto. Diga lá, Marcelo Nova.
Essa próxima canção eu gravei no final dos anos 90 e aconteceu algo curioso com ela. Uma rádio em São Paulo começou a tocá-la e ela se tornou a música mais pedida para tocar e, ao mesmo tempo, a música mais pedida para não tocar. É, só acontece comigo, baby, essas coisas. Você tem toda a razão. E é uma canção chamada Cocaína. E uma mãe de uma ouvinte, de uma garota, ligou para a rádio indignada. E os caras da rádio me colocaram para falar com ela ao vivo. E ela me disse: Marcelo, eu estou decepcionada porque você é um ícone. E você está estimulando a nossa juventude e incentivando-a ao uso de drogas. Eu disse: é mentira, minha senhora. E vou provar-lhe que é mentira. Como posso eu incentivar o uso de drogas se eu não assisto nem a Globo, nem o SBT, nem a Bandeirantes, nem a Record? E nem a Rede TV, e nem... Enfim, essa canção é sobre a dor humana e as nossas vãs tentativas de anestesiá-la. Chama-se cocaína.
Deu para entender? É bizarro, mas sem generalizar, nós, de certa forma, aprendemos a glamorizar o uso de drogas e os excessos promovidos pelas estrelas da música. O fato é que esses narcóticos se tornaram um combustível para a criatividade. Se aceitarmos isso, fica evidente que existe uma aura romântica ligando o uso de drogas aos indivíduos criativos. Vocês podem perceber que eu em nenhum momento falei sobre o álcool. E ele, sim, é uma droga tão nociva quanto as outras, mas é porque essa é uma droga legalizada. Você compra no mercado e é permitido ficar louco de álcool. Não me perguntem por quê, mas na nossa sociedade, as atrocidades promovidas sob o efeito do álcool são toleráveis. E acho que isso também acaba ajudando no marketing das drogas ilegais, né? Porque elas são diferentes, mas nem tanto assim. Para encerrar, fiz aqui um ranking dos músicos doidões. Não com os que perderam a vida para as drogas, mas sim com os que desafiaram os limites em relação ao consumo de drogas e conseguiram sobreviver para contar a história. Confira comigo.
Quem é?
Clube da Música Autoral.
Cara, a história do icônico guitarrista dos Rolling Stones está cimentada nas drogas. Os relatos de seus excessos são lendários. Ele foi preso pelo uso de heroína inúmeras vezes durante os anos 60 e 70. Richards ficou literalmente 9 dias sem dormir no estúdio de gravação e admitiu que cheirou as cinzas de seu pai junto com cocaína. Foi a partir de 2006 que Richards deixou as drogas, depois de sofrer uma overdose. Ele garante que, apesar de décadas de uso de drogas, ele sempre as usou com moderação. Ah, sei. E insiste que esse é o motivo de ainda estar vivo hoje em dia. O que se espera de um maluco que se apresenta como uma mistura de Marilyn Monroe e Charles Manson? Cara, o Marilyn Manson se intitula o ministro da Igreja de Satanás. Os seus shows eram uma doideira, cara. Muita droga, violência e até sexo oral no palco. Manson é uma figura complicada em partes e considerado por muitos um homem inteligente e articulado, mas também um viciado compulsivo. Marilyn Manson afirma que suas drogas preferidas foram a cocaína e o crack, e foram motivo de muitas internações em clínicas de reabilitação. Mas o que pegou pesado mesmo na sua carreira foram seus pronunciamentos doidões. Em 1999, Manson foi acusado de ter influenciado o tiroteio em Columbine. Manson e sua banda assumiram também que fizeram cigarros usando ossos humanos encontrados em um cemitério perto do estúdio em que gravavam e misturaram com drogas e simplesmente fumaram. A lenda pop Elton John começou a usar cocaína no início dos anos 70 para conseguir se abrir e conversar com as pessoas. No palco ele era muito confiante, mas fora dele era tímido e reservado. A cocaína permaneceu como componente essencial da sua vida ao longo das décadas de 70 e 80. O próprio Elton admitiu a certa altura que estava consumindo cocaína a cada 4 minutos e que nessa fase já não saía mais de casa pelo menos 2 semanas. Foi nesse período que ele estava tendo convulsões violentas e hemorragias nasais pesadas. Elton John só conseguiu superar o vício após um tratamento pesado em 1990. Steven Tyler provavelmente é um dos caras mais doidos do hard rock. Esse é um estilo onde estar louco de cocaína, né, pelo menos nos anos 70, era uma forma de firmar a autenticidade da banda. E o Aerosmith, se for ver bem, né, até que passou ileso por essa fase. Vide o sucesso posterior que fizeram. O vocalista Steven Tyler e o guitarrista Joey Perry foram apelidados de gêmeos do tóxico. Steven, em particular, afirma ter gastado $6 milhões com drogas. E, em certa fase da banda, montaram até o Camarim do Tóxico, um espaço reservado que era montado exclusivamente para a banda cheirar cocaína e demais drogas que lhes motivavam no palco. E digo mais, assim como Jimi Hendrix, eles também tinham um hold responsável só pela cocaína. A banda acabou por um certo período, né, já que os próprios integrantes não se lembravam mais das músicas, de tão chapados que eles ficaram. Porém, Tyler, hoje sóbrio e dono de uma das vozes mais marcantes do rock, não se arrepende e ainda acredita o sucesso do Aerosmith ao que ele chama de pólvora colombiana. John Frusciante tinha 18 anos quando entrou no Red Hot Chili Peppers, substituindo o guitarrista Hilo Slovak, que, né, morreu de uma overdose de heroína. Frusciante teve a sua própria experiência com o vício durante a década de 1990 e passou a viver recluso, muitas vezes na miséria completa. Logo após sair da banda, em 1992, seus royalties dessa época e principalmente os lucros do seu disco solo foram para financiar o seu grande consumo de heroína e cocaína. O vício de Frusciante foi tão pesado que quando ele finalmente decidiu se tratar, tinha perdido a maioria dos dentes da boca, que haviam apodrecido e precisaram ser substituídos. Ele também precisou de plásticas para remover as cicatrizes de seus braços, resultado de anos e anos injetando cocaína e heroína. Pop. O lendário vocalista dos Stooges também foi um cara trilouco. E é incrível ele ainda estar vivo, né? Iggy foi um dos artistas mais perigosos e autodestrutivos da indústria musical. No palco, provocava brigas com a multidão. Dizem que foi assim que ele inventou o mosh, mas ele pulava na plateia, né? Não para fazer o oba-oba, e sim para brigar com a plateia. E claro, né, ele apanhava e depois subia de volta ao palco para expor as suas feridas. Tudo isso era feito, obviamente, sob forte influência de drogas. Em uma ocasião, Iggy, de biquíni, defecou atrás de um amplificador e jogou os excrementos na multidão que assistia ao seu show. Cocaína, heroína e anfetaminas eram as drogas preferidas do doidão Iggy Pop, que hoje em dia, sóbrio, né, envelheceu até que incrivelmente bem. Ainda se apresenta frequentemente e até grava novas músicas. Oh, make me over. I'm all I wanna be. Se você acha que o líder do Nirvana, o Kurt Cobain, era um cara muito louco, provavelmente você não conheceu a sua patroa, Courtney Love. Desde sua complicada adolescência como usuária de drogas e stripper, Courtney vem traçando seu caminho. Ela alcançou o mega estrelato como esposa de Kurt Cobain, sim, mas logo se tornou também vocalista da banda Holy, cujos concertos eram caóticos e recheados de discursos embriagados. Courtney usou heroína pela primeira vez na casa de Charlie Sheen, no início dos anos 90. E o seu vício era tão inconsequente que ela conseguiu usar drogas durante toda a sua gravidez. Devido à personalidade errática e ciúmes doentis, os teóricos da conspiração a acusam de ter assassinado Kurt Cobain. Courtney Love foi presa e internada várias vezes e ainda hoje sua vida é uma batalha constante contra o vício. Duff McKagan, baixista do Guns N' Roses, contou que o estilo de vida repleto de excessos vivido pela banda durante a década de 80 e a primeira metade dos anos 90 virou um pesadelo que quase o matou. Além de enormes quantidades de cocaína e heroína, o gosto de Duff pelo álcool também contribuiu para a quase morte do baixista. Ele relembra que os primeiros sinais de problemas começaram a aparecer com a queda de cabelo, dor nos rins ao urinar e o sangramento sem controle de seus dentes. Na sequência, seu pâncreas se rompeu e depois de inchar, ficando do tamanho de uma bola de futebol, decidiu dar uma virada. E a partir daí, Duff passou a viver de forma mais saudável. Al Jourgensen, Esse é o líder da banda de metal industrial pioneira do estilo, o Ministry. Quando a Warner Bros. Contratou a banda e lhes deu 750 mil para gravar o próximo álbum, Jorgensen desapareceu e passou semanas usando drogas compulsivamente. Certa vez ele explodiu o ônibus da turnê do Ministry com fogos de artifício. E ele também, né, teve vários problemas, contraiu hepatite C por uso de uma agulha contaminada e sobreviveu por pouco. Teve inúmeras overdoses e teve até um dedo gangrenado amputado depois que um ferimento de agulha infeccionou. Após 20 anos de dependência da heroína, Jorgensen finalmente disse adeus às drogas para sempre, quando uma úlcera explodiu e ele perdeu 65% de seu sangue. Hoje em dia, se contenta apenas com protestos políticos e terapias corporais. Nick Six, cara, que figura, mano. Talvez todos os excessos da década de 80 sejam exemplificados no Motley Crue, banda em que Nick Six é o baixista. Os relatos da devastação causada pelas drogas muitas vezes ofuscam até a produção musical do grupo. Todos os quatro integrantes eram conhecidos por seus estilos de vida repletos de excesso, embora Six tenha chegado aos estágios mais baixos do vício. Cocaína e heroína eram as principais e culminaram com uma overdose quase fatal, na qual ele foi oficialmente declarado morto pelos médicos antes de ressuscitar. E essa não foi só a primeira overdose do baixista não, tá? Em outro momento, o corpo sem vida de Six foi encontrado também em um beco e ele havia sido deixado lá por traficantes. Para não chamar a atenção das autoridades, quando foi acordado, Nick foi para casa e injetou a droga novamente. Hoje em dia, finalmente sóbrio, vive uma história milagrosa por estar conseguindo se manter longe do vício. Para fechar a lista, Ozzy Osbourne. Se um homem surpreendeu a comunidade médica, seu nome é Ozzy Osbourne. De acordo com um artigo publicado em 2015, o genoma do cantor do Black Sabbath revela como ele sobreviveu a 40 anos de abuso desenfreado de álcool e drogas. Por exemplo, os pesquisadores descobriram uma mutação no gene ADH4, ligado ao consumo de drogas e álcool, e que pode ser a razão de Ozzy conseguir beber mais e com mais facilidade do que um ser humano médio. Se não fosse essa mutação, as 4 décadas do vício de Ozzy em álcool, ácido, maconha, cocaína, heroína, anfetaminas, tranquilizantes, analgésicos e pílulas para dormir o teriam matado facilmente. Teve uma vez até que ele cheirou formigas, né? E de acordo com Sharon, a sua esposa, no fim do mundo restarão apenas Baratas, Ozzy e Keith Richards.
É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira. É dia de feira, quem quiser pode chegar. É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira.
E assim, vamos chegando ao fim desse episódio. E cara, eu estou angustiado por ter que terminar, sem contar as outras tantas histórias relacionadas com o tema música e drogas. Aqui no Brasil, poxa vida, fiquei devendo, né? Tem o Tim Maia, sem dúvidas um dos caras mais doidões. Além dele, também o Raul Seixas, o Zé Ramalho, Novos Baianos. Só gente doida pra contar a história, né? O melhor disco de rock nacional, na minha opinião, é o Cabeça Dinossauro. E ele também foi concebido à base de drogas. Precisamos falar sobre isso em breve. Tem também o Cazuza, né? O Chorão. E o Dinho Ouro Preto, cara. Dinho Ouro Preto do Capital Inicial, que confessou que foi viciado em êxtase e LSD. A turma de Brasília também era bem doidona. Ah, Jussão, mas só dos roqueiros que você fala? Só eles que são os drogados da música? Não, claro que não. O vovô da country music, Willie Nelson, era um viciadaço e foi preso várias vezes por posse de drogas. Me arrisco a dizer que o estilo musical cujos encontros é o lugar onde mais rola droga é o da música eletrônica, né? E entre as celebridades, cara, é quase uma unanimidade. A droga rola solta. Acho que o que acaba evidenciando mais o rock nesse sentido é que os próprios rockstars usaram seus vícios como autopromoção. Enquanto em outros estilos existe um certo tabu em falar sobre o tema, né? Veja, por exemplo, a história de Whitney Houston. Como dizia o Metallica, sad but true. Porém, a notícia boa é que a música também anda curando dependentes químicos, tanto nas igrejas quanto na arteterapia e na musicoterapia. Tratamentos estão sendo inseridos, contribuindo para a saúde física e mental das pessoas com dependência química causada exatamente pelo abuso das drogas. É a música que salva. Eu, careta que sou e louco apenas por música, estou indo nessa. Mas antes de finalizar, não posso deixar de mandar aquele salve, né? Para os sócios diretores do clube, são eles Henrique Vieira Lima, Caio Camasso, Emerson Silva Castro, Antônio Valmir Salgado Júnior, Dilson Correia Lima, Matheus Godoy, João Júnior Vasconcelos Santos, Luiz Machado, Lucas Valente, Camila Espínola, Tieme Yamashita, Marcelo Leonardo e Diego Vinícius. Mais do que sócios, diretores do Clube da Música Autoral. Se você reconhece valor nesse trabalho que fazemos, também pode ser um sócio. Acesse clubedamusicaautoral.com.br/assine. Conheça as formas de associação e o que você recebe em troca do seu apoio. E fiquem ligados que o próximo episódio já abre a quinta temporada. Estamos montando a enquete para os sócios do clube nos ajudarem a decidir quais serão os temas da nova temporada. E repito, se você sentiu falta de alguma informação relacionada ao tema desse episódio, bora falar com a gente nas redes sociais. O clube está no Instagram, no Facebook, YouTube e Twitter. Procure por Clube da Música Autoral, que só de seguir você já começa a fazer parte desse clube. Aliás, tem uma música que define muito bem essa mistura aí da qual falamos aqui hoje e que é um flerte fatal. Assim definiu o Ira ao falar sobre música e drogas. E é com ela que encerramos o episódio de hoje. Então é isso. A revisão desse roteiro foi feita pela Camila Espínola. A edição, como sempre, é dele, do Rogério Cocão Silva. E a produção é minha, Gilson De Lázari. Foi um prazer falar de música com vocês. E até a próxima.
Tanta gente hoje descansa em paz. Meu rockstar agora é lenda. Esse flerte é um flerte fatal. Esse flerte é um flerte fatal. E vai te consumir em busca de um prazer individual. Esse flerte é um flerte fatal. É sempre gente muito especial. Quanta gente já ultrapassou a linha entre o prazer e a dependência. E a loucura que faz cara dar um tiro na cabeça. Quando chegam além e os pés não tocam mais o chão, esse flerte é um flerte fatal. 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 Esse flerte é um flerte fatal.
muita gente já ultrapassou a linha entre o prazer e a dependência, e a loucura que faz o cara dar um tiro na cabeça quando chegam além e os pés não tocam mais o chão. Esse flerte é um flerte fatal. 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 Flerte fatal. Flerte fatal.